Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
Eu sou o Jorge Guevara.
E hoje vamos viajar no tempo. Vamos voltar 25 anos para falar de Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma.
E para vocês que odeiam Jar Jar Binks, olha, eu também.
Eu tenho mais notícias. Eu tenho mais notícias para quem odeia Jar Jar Binks. Porque nós fomos assistir a Ameaça Fantasma no cinema, né? A reexibição do filme. Que, inclusive, não sei se você ficou sabendo, fez mais dinheiro nesse último fim de semana.
Foram 16?
Foram 14 milhões de dólares. E foi mais do que o filme novo da Zendaya. Que é novo, de fato. Não é um relançamento.
Star Wars. Não é nada contra a Zendaya, mas Star Wars, ele segue sendo Star Wars. Bota a Zendaya no Star Wars, que com certeza ela faz bastante dinheiro.
Star Wars, eu ia jogar muito dinheiro na tela, tá?
Gobbi, com certeza.
Com certeza. Mas enfim, fomos ao cinema, reassistir o filme, como você aí deve ter ido também. Se não foi, perdeu a oportunidade, porque teve exibição em várias cidades, em várias redes de cinema em todo o Brasil, no May the 4th, no dia 4 de maio. Nós estivemos aqui em São Paulo, no Cine Cidade de São Paulo, né, no Cinemark. Ganhamos, inclusive, pôsteres. Quem tá vendo pelo YouTube, ó, tá vendo aí pôsterzinho especial do filme. 25º aniversário, bonito. Esse aqui eu vou emoldurar, hein? Show de bola. Enfim, fizemos lá toda a festa. O Jorge teve pela primeira vez a sua experiência completa de Star Wars, né? Uma sessão de cinema com galera com sabre de luz, fantasiada, cosplay.
O Conselho
e tal.
Jedi de São Paulo, todos eles.
Fez uma bela
vocês
festa.
Vocês que conhecem.
Fez uma bela festa, foi sensacional. Mas enfim, vamos aqui falar do filme, né? A reexibição rolou, foi muito legal, foi muito bacana poder finalmente ver esse filme no cinema, porque nós somos jovens o suficiente para não ter visto esse filme no cinema. Então foi muito legal ver na grande tela.
Você fale por si próprio. Você
não viu?
Aos 11 anos de idade, eu assisti a Ameaça Fantasma no cinema. Não porque tinha estreado. É, o 3D. Foi ótimo.
É, no 3D é fácil, né? No 3D é...
Grandes experiências.
Bom, eu não tive nessa sessão. Vimos em 2D mesmo, legendado, como acredito que a maioria das pessoas, né? Foi uma sessão especial, que inclusive teve ceninha de The Acolyte no final, né?
Foi tão bom.
É, legal, ceninha da... Mestre Indara, né? A personagem.
A Trinity,
né? Muito legal. Quem foi, conferiu. Quem não foi, vai ter que conferir só no dia 4 de junho, quando estreia.
Boa sorte.
The Acolyte. Mas enfim, Jorge, revimos o filme, não mudou nada, né? Qui-Gon Jinn morreu.
Morreu. Eu fiquei muito triste, eu não esperava.
Não esperava?
Não esperava a morte do Qui-Gon Jinn.
Você achou que ia ser diferente, afinal?
Com certeza. Achei que eles iam fazer reparação histórica, né?
Ia ter remake do filme. Eu imagino que eles iam fazer com CGI lá. O Darth Maul não matando o Qui-Gon Jinn e o Qui-Gon Jinn ficando vivo.
Exato. E Darth Maul ia ser o Sam Witwer.
Nossa.
Um grande dublador de Star Wars. Um beijo, Sam Witwer.
Bom, Jorge, mas vamos falar como esse filme envelheceu, né? São 25 anos, exatamente 25 anos, desde o lançamento desse filme. E assim, eu posso já começar polemizando o nosso debate?
Com certeza.
Eu queria falar uma frase aqui, que inclusive é pra ver a corte mesmo, é pra ir pros anais dos acólitos. Pra um filme de Star Wars, ou pra qualquer produção de Star Wars, ganhar o público, não basta qualidade. Os fãs só precisam de tempo. Eles odeiam tudo que é novo. Mas deixa passar 25 anos do lançamento de um filme, pra você não ver se vai estar todo mundo amando. Você hoje que odeia trilogia 5, episódio 7, 8 e 9, deixa daqui a 20 anos. Espera.
Eu acredito que isso é só renovação, né? Gerações e gerações. As gerações antigas que não gostavam seguirão não gostando, porque eles são pessoas do passado.
Jorge,
as novas gerações são surpreendidas por Star Wars com novos Star Wars.
O filme, quando a gente foi ver no cinema, já foi aplaudido. Nós vimos Star Wars Episódio 1 ser aplaudido
por
no cinema.
Star Wars.
Claro, mas os fãs de Star Wars, os mesmos
que... Os mesmos que não aplaudiram a Natalie Portman, mas ao Jar Jar Binks.
Os mesmos que passaram 25 anos falando mal do filme, aplaudiram. Jar Jar Binks... As maiores risadas dentro da sala de cinema foram em cenas do Jar Jar Binks.
De fato.
E aí? Entendeu? Esse é o meu ponto. A produção, ela precisa só de tempo. O fã, ele só precisa maturar. Entendeu? Passou o tempo, ele esquece tudo de ruim que ele achou que tinha, todo o rancor que ele tinha no coração dele, e aquilo ali basta fazer uma nova produção, né? Ou deixar passar o tempo para uma produção antiga virar cult, virar amada e virar venerada pelos fãs de Star Wars. Essa é a verdade.
Gobi Gustavo.
Sim.
Não Jorge Guevara.
Eu carrego aqui, não, pode botar nas minhas costas, mas isso é um fato. O filme foi aplaudido, teve risada pra Jar Jar Binks. Pô, várias cenas
da galera. Mas não teve risada pra Jar Jar Binks na estreia lá 25 anos atrás? Eu não sei. Me digam aí.
Então, eu acho que crianças definitivamente riram. Mas os adultos saíram da sala de cinema.
Vocês estavam no cinema xingando o Jar Jar Binks? Que é esse ET aí?
O Jake Lloyd mesmo. Eu achei, pô. Beleza, que o filme é o mesmo. Mas revendo, é muito bom ver o Jake Lloyd. É muito bom ver o Anakin criança, né? Querendo ajudar a galáxia, né? Que legal. Então, assim,
sempre pensei que ia dar tudo certo com o Anakin.
É, infelizmente o final é o mesmo, né? Mas, né? Enfim. Mas, cara, foi uma experiência muito diferente. Ter revisto o filme 25 anos depois, com fãs. Realmente eu não esperava, é isso que eu falei, né? Jar Jar Binks aí. Só faltou o Jar Jar ser aplaudido. Não.
Foi quase. Seu pessoas que estavam lá.
Mas aí eu trago as perguntas, mas vamos entrar no filme. Jorge, faço pra você a pergunta. A Ameaça Fantasma envelheceu bem ou envelheceu mal? Falando de efeitos visuais, falando de escolhas narrativas.
Honestamente.
O filme, se ele fosse lançado no cinema hoje, qual seria a reação, de fato?
Putz, hoje? Eu não sei. Eu acho que o mercado ia apontar para um grupo diferente de fãs do que o mercado aponta hoje para o Star Wars. Quer dizer, a parte dos já fãs canônicos, os fãs já de longo prazo de Star Wars. Muito provavelmente ele não ia vender para pessoas jovens. É um dos filmes mais parados de Star Wars. Né?
Mais parado?
Eu sinto que
você já viu o primeiro.
A Nova Esperança, ela era o despertar da força nos anos 70. A gente...
Ah, mas pros padrões de hoje é completamente isso.
Pros padrões de hoje.
Pois é, mas aí o meu ponto é. É um filme que definitivamente é um filme do começo dos anos 2000, né?
Com certeza.
Dos anos 90, com certeza. Ele tem elementos ali que datam ele legal, assim. Decisões de efeitos especiais, design de produção, sabe?
Cor.
Tem coisas ali que gritam. Começo dos anos 2000, sabe?
Tem,
e que,
sim.
Tudo bem, Jorge Lucas estava experimentando a questão do CGI, fazer tudo com efeitos especiais, o Jar Jar Binks é prova disso, muitos dos planetas são prova disso, naves, etc. Mas você vê que não é hoje mais a tendência no mercado, né? Essa guinada. Você teve Star Wars Episódio 4, que foi 100% calcado nos efeitos práticos, né? Você fazer ali os objetos de verdade. A Industrial Light Magic meio que surgiu fazendo isso, né? O Millennium Falcon de verdade, passando por um planeta construído de verdade, né?
Só que de pequenininho.
E aí, quando chegaram as prequels, foi... O George Lucas deu 180. Ele falou, tem essa nova tecnologia, eu quero explorar. Ele foi um revolucionário nesse sentido também, porque foi um dos primeiros a realmente construir um filme e muitos elementos do filme a partir dessa CGI, criação de personagens em computador, enfim.
E que manejo da tecnologia. Porque, sinceramente, eu acho...
Na
que...
época, sim, né?
Hoje... Se bem que você me disse Ataque dos Clones, você sentiu que envelheceu mal. Mas eu acredito que a trilogia prequel, ela envelheceu relativamente bem. Incluindo, respondendo a sua pergunta anterior, eu acredito que a Ameaça Fantasma envelheceu super bem. Só que o público hoje de Star Wars, ou pelo menos o público-alvo, em termos financeiros, é outro. Então, não acho que a Ameaça Fantasma ia ser o que mais ia vender.
Não, certamente não. Mas, assim, o meu ponto é, hoje você consegue enxergar no filme, principalmente na tela do cinema, eu acho que é bom ressaltar isso, que é um filme muito com estética muito plástica, né? É muito... Nada parece muito natural, eu diria.
Sim.
São poucos os elementos ali que você olha que você fala, não, isso aqui é uma pessoa de verdade, isso aqui é uma roupa de verdade, sabe? Ou tem um cenário ali por trás, sabe?
Tipo, sim.
tirando do War of the Fates, que eu sinto...
Essas
cenas especificamente... Eu não...
Ter ouvido do War of the Fates em pleno cinema, daquele som a Dolby Atmos, do não sei o quê...
A multidão foi enlouquecida.
Foi sensacional. Eu fiquei com vontade de levantar, tirar a roupa e sair correndo. Não tem o que fazer.
Acho que você e todo o cinema. Não,
quando o Darth Maul acende ali o segundo sabre, amigo... Não sobrou pra ninguém. 25 anos depois, tava todo mundo maluco. Entendeu? Então, assim, ok.
25 anos atrás.
Existe um apelo nostálgico. Existe, né, aquela lembrança de infância. Ou não só de infância, porque, enfim, eu só fui ver o filme anos depois que ele saiu. Né, não tinha dado pra ver no cinema. Mas eu senti isso. Na tela do cinema, fica ainda mais evidente que é um filme que a estética dele, pra mim, envelheceu... Não vou dizer mal, porque a arte é cíclica, né? Hoje, por exemplo, os anos 80 e 90, eles estão voltando. Então, quem sabe, na próxima década, os anos 2000 vão ser a nova moda, sabe? O padrão estético vai fazer referência ao começo dos 2000, a gente vai voltar a ter obras com essa pegada. Não sei, mas
dúvidas.
Hoje, 25 anos... Esse episódio aqui é... 25 anos depois. Ameaça Fantasma é 25 anos depois. 25 anos depois, minha opinião. Estética, datada, e vários elementos ali datados também. Acho que.
Evidentemente, não é um filme que foi feito recentemente.
É, pois é.
E a estética realmente tem uma pegada bem anos 2000. Final de 90. Mas mesmo assim, eu sinto que o filme envelheceu bem. Mesmo a estética, assim, em 2000, tem alguns filmes anos 2000 que eram sensacionais anos 2000 e depois a estética deles realmente pega. Você fica cansadinho.
Sim. Ah, por exemplo, Matrix, né? Matrix saiu em 99 também. Sim. Mesmo ano da Ameaça Fantasma. Você vê hoje, pô, tem umas coisinhas ali que são bem começo das 2000,
você,
né?
Você vê uma pessoa com um volante preto, um óculos escuro e um sobretudo andando.
Eu acho que até as próprias cenas de ação mesmo, elas são meio...
bem anos 2000,
Pois é, aquela cena da Trinity no ar e a câmera girando, aquilo ali, hoje até seria visto como galhofa, né? Até comum ter algumas coisas da Ameaça Fantasma que, se você for ver na telona, realmente também vai parecer galhofa.
For Speed, por exemplo.
É verdade, o For Speed parece meio out of place ali. Assim, vamos ser sinceros, acho que uma coisa que me pegou é porque em vários momentos no filme eu me peguei pensando: e se eu tivesse na sessão de estreia disso aqui? Fingi que eu nunca vi o filme. Eu vi só a trilogia clássica e agora tô voltando ao cinema pra ver Star Wars, episódio 1. Algumas coisas realmente me deixariam possessos. E olha que eu adoro o filme. Por exemplo, os Battle Droids, né? Os Roger, Roger.
Eles não posam nenhuma ameaça.
Certo. Aquela batalha deles contra os Gungans é completa visualmente.
Tem alguém que é morto alegórico. Por droids sem ser o Grievous que mata todo mundo?
Cara, eu não lembro. Não é ameaça alguma, cara. Não, ninguém leva a sério. A batalha deles é com os Gungans, que ninguém leva muito a sério também. Entendeu?
É uma batalha assim, descartável.
Lá no palácio, Naboo, o pau tá torando, a Padmé tendo que pular de um lado pro outro, junto com o Capitão Palaca, né? Desviando, o Qui-Gon e o Obi-Wan lutando contra o Darth Vader, o Anakin pegando a nave, indo lá pra estação pra explodir. Aí tu corta todo esse tesão pra tu
mostrar deixar o Jar Jar Binks.
O Jar Jar Binks lutando contra os Battle Droids.
Vocês estão vendo como o amor ao Jar Jar Binks, ele é praticamente equivalente ao ódio ao Jar Jar Binks?
Não, eu não acho que o ódio, mas assim...
Mas eu acredito que as pessoas ficaram cansadas do Jar Jar Binks, não pelo Jar Jar Binks, mas justamente porque ele toma uma quantidade relativamente longa do filme, fazendo coisas que são relevantes. Meu pai, por exemplo, ele tinha um grande sofrimento com os Ewoks no Retorno de Jedi.
Uhum.
Ele sofria, ele falava, que são esses ursinhos no meio? Mas eu sinto que, inclusive, essas cenas... Um pouquinho alusão a isso mesmo. Os ETzinho fofo lutando.
Pô, mas os Gungans são fofos? Meu ponto é, eu sou completamente contra o hate ao Jar Jar Binks, tá? Eu acho que o personagem que ele tem a sua importância, ele tem uma função na trama.
Ele é o outro aprendiz de Darth Plagueis the Wise.
Não, ele é um alívio cômico, né? Ele é alívio cômico ali, e tá tudo bem. Tem alívio cômico, o R2-D2 e o C-3PO é um alívio cômico do do episódio 4, Uma Nova Esperança, sem problema nenhum. Mas eu realmente fiz, fazendo esse exercício de olhar com os olhos de quem só viu a trilogia clássica, pô, parecia muito... Tipo assim, o Darth Maul é a única ameaça real que tem, assim, sabe? É ali porque...
E o Palpatine.
Ele, né? É, o Palpatine, você sabe que o Palpatine também é o cara que tá do outro lado, né? É o Darth Sidious, mas assim, ameaça, no momento que você fica, ih, caralho. Agora é um negócio, pegou. Agora, eu falei, né? Agora, sabe? Tem uma mínima chance do plano não dar certo.
Fantasma Chico.
É, pois é. É o Darth Maul. Agora,
Darth Maul.
Ali, pô, a Federação do Comércio, amigo, pelo amor de Deus, é dois tontos, né? Dois bestão batendo cabeça.
Dois peixes baiacu gigante, antropomórficos, muito confusos com tudo que tá acontecendo.
Não dá pra vender uma ameaça, não dá pra vender medo, sabe? Pô, pensa assim, pô, tá rolando uma guerra em Nabu. Os caras invadiram o planeta, tomaram o poder, deram um golpe de Estado com Battle Droids. Sabe, tipo...
Deu certo.
Pô, você tem todo... Sabe, um planeta inteiro sobre ameaça.
Como se tivesse levado questão, bonequinho de Lego.
A questão sendo discutida no Senado Galáctico, sabe? E, pô... Você chega lá e a luta final dos Battle Droids é no cenário do Windows 95.
Né? É, esse cenário é uma tristeza. Eu acho que assistindo em filme, eu consegui... Em filme, em cinema, como adulto, eu consegui perceber um pouco mais do mapa de Naboo. Porque no começo, a minha vida inteira, eu imaginei Naboo como o cenário do Windows e sempre achei bem preguiçoso.
É, pois é.
Bem preguiçoso pra tela de fundo de Windows seu negócio.
Pô, é uma guerra, né?
Aí eu vi eles transicionando da floresta pra planície, deu pra ver com mais carinho e com mais detalhe. E isso me deu um pouco mais de conforto. Eu pensei, putz, Naboo está num planalto, tá tudo bem. Essa relva aí é só em volta de Naboo, daqui a pouco chega as árvores. Daqui a pouco o cenário não é a mesma coisa, como se a gente estivesse no Minecraft no seu começo.
Porém, Jorge, tem algo muito positivo nesse filme, só pra gente não ficar, né, descendo além aqui, porque eu também, é um filme que eu gosto do filme Star Wars, não tem pra onde ir. Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, pra mim são assim...
Creme de la creme.
É o creme de la creme.
É incrível.
Não tem
incrível.
E o Ian McGregor encaixa bem nesse personagem. E evoluiu depois muito bem como personagem nos filmes seguintes.
E eu vou te falar, quando eu era criança, eu não gostava muito do Obi-Wan na Ameaça Fantasma. Não. Mas revendo a Ameaça Fantasma, esse ano a gente reviu mais de uma vez. Revendo a Ameaça Fantasma. Eu me dei conta de que o Obi-Wan sempre foi um personagem sensacional. Só que é difícil, né? É difícil... Rejuvenescer um personagem que já foi feito por alguém que o Ewan McGregor admira demais. Qual é o nome dele mesmo?
Alec Guinness.
O Ewan McGregor sempre fala que é... São sapatos difíceis de preencher.
É verdade.
Digamos assim.
Mas sido difícil. Liam Neeson como Qui-Gon Jinn e Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, pra mim, são os highlights. Assim, das cenas de todos
por
eles.
Que mataram...
Eles... Legal, né? As obras. Horse. Né? Episódio 8. Você tem muito da explicação do episódio 1 ali, quando o Luke tá falando sobre a soberba da Ordem Jedi, do Conselho Jedi, né? A questão do escolhido, como essa soberba acabou cegando eles e tudo mais. Então, assim. Depois, o filme ele vai ganhando camadas com o tempo. Esses 25 anos. Foram de muito preenchimento do cânone, vamos dizer assim, com obras que enriqueceram Star
de
Wars
fato,
Episódio 1.
Fato.
Então eu acho
eu acredito que a expansão do universo Star Wars, no geral, fez com que tudo fosse ganhasse camadas e camadas. A gente olhar para os filmes da trilogia original, eles tinham sua parte dramática, mas no geral eles eram para entreter.
Todos são, né, Jorge? Tudo entretenimento, é tudo filme.
Eu sinto que as prequels elas têm uma pegada mais voltada a atingir o emocional do espectador do que, no geral, os originais. Não que os originais não tenham, os originais têm seus momentos. E esses momentos são incríveis justamente porque eles são a ruptura do ritmo mais entretenimento visual.
Né? É muito assim, uma coisa que a gente tem que falar aqui. Vale para o episódio 1, vale para os outros dois filmes das prequels, é que, pô, a política é muito mais intensa, né? Se você compara com a trilogia clássica, quem veio de lá da trilogia clássica, você vai ter um mergulho na política muito maior. Federação do Comércio, é bloqueio comercial, é Senado, é representando não sei aonde, representando de cá, e aí já é uma guerra, e aí a Amidala vai pra Coruscant, mas ela não quer ir, que o destino dela vai ser o do povo dela, e você tem o Palpatine, que representa, representa Nabu, mas ao mesmo tempo tá do lado de quem tá tomando Nabu, e ele é eleito, depois ele faz ela, né, acabar duvidando do chanceler Valorum.
Indução política.
E aí, pra ele poder ser eleito chanceler, e aí enganar ela de que agora as coisas vão se consertar, ele fala, eu vou acabar com a corrupção aqui dentro, né?
É assim que ele fala?
Ele fala exatamente isso. Ele fala, vou acabar isso aí com a babateta, ok? Pois é. E aí, cara, é muito legal, porque, assim, beleza, é um filme que ao mesmo tempo que tem o Jar Jar Binks, pra arrancar a risada da criançada, pra o adulto é um thriller político, né? É uma peça que se move pra cá, faz a outra se mover pra lá, sabe? E você tem a Amidala, e toda a questão ainda que às vezes você até esquece quando você tá vendo, é a questão de que a Amidala tem toda aquela questão da Sabé, né? Que é a doppelganger dela, é a clone, vamos dizer assim, né? A substituta.
Que chama ela de Padmé pra todo mundo.
Sim, pra todo mundo. Não, e assim, é porque é Rainha Amidala. Então ninguém lembra muito do primeiro nome. Eu passo esse pano.
Todo mundo chama Padmé.
Eu passo esse pano. Mas o ponto é, você tem toda uma intriga política e que cada personagem tem as suas motivações e eles vão se movendo de acordo com o que vai acontecendo. Tudo dentro dessa orquestra, né, desse jogo de xadrez que é criado, ou pelo menos manipulado, pelo Palpatine, né? Você tem ele fazendo do lado da Federação, tem ele fazendo do lado e vai do ação, né? Até que ele realmente vê que ele precisa, quando você os embaixadores da República que foram a Naboo para resolver o problema, quando ele viu que era um dos Jedi, falou, ah, vou ter que mandar um
sim. Vou tacar o pau.
Pois é, e aí mandou o Darth Maul, e aí, enfim, o Sif voltaram e tudo mais. E aí você já vê a soberba do Jedi, né? Porque assim, bicho, o universo é gigantesco. Os caras realmente acreditavam no papinho de que tem 10 mil anos que não se vê um Sif.
Isso aí é besteira,
e
né?
A já vai mostrar
que nós sabemos que isso tudo é mentira. Mas assim, eu acho que ter toda essa coisa que é um pouco subjetiva, não é subjetiva, na verdade, ela é bem mais explícita do que nos Star Wars, nos filmes originais. No entanto, ela vai deixando, ela vai adensando, vai ficando cada vez mais soco na cara na medida que a trilogia se desenvolve. O tema dessa trilogia é muito mais amargo. O tema dessa trilogia...
Porque o final é a tragédia, né?
Isso. E, teoricamente, isso é num período que é os últimos anos da República. Até da ameaça fantasma. As coisas não estão aos pedaços, teoricamente.
Teoricamente.
No episódio...
pedaço como instituição, né? As instituições já estão falidas. Tipo, não, você vê o Palpatine falando ali que não adianta apelar para o Senado, porque a chance é baixa deles, enfim, intervirem na questão da Naboo.
Ainda que a gente não possa confiar no Palpatine, né?
Segundo ele, os burocratas tomaram conta. E, cara, pra mim, o maior símbolo dessa falência já da República, pra mim, uma coisa bem sutil, assim, que eu nem sei se o George Lucas colocou de forma proposital, mas que, cara, depois de rever esse filme milhões de vezes, mas só no cinema eu consegui me deparar e, tipo, isso me chamar a atenção, é que a Federação do Comércio tem uma bancada, pô, no Senado. É. Tipo assim, quando a Padmé faz a exposição ali do que ela acha que precisa, da ajuda que precisa ser enviada pra Naboo, logo você tem os representantes da Federação do Comércio protestando.
Coisas que um jornalista percebe, mas tipo, que uma criança
isso
não.
Isso não faz sentido, gente. Você, num Senado, numa casa representativa, você tem pessoas escolhidas no voto por planetas, no caso, né? No nosso caso aqui, por países. Como é que você tem uma ala, sei lá, uma bancada que não representa um país ou um planeta, representa uma organização, sabe?
Mas a Federação do Comércio no Star Wars não é um grupo de planetas específicos que são representados por esse órgão que é chamado Federação de...
Cara, mas ainda assim é meio absurdo, porque...
É capitalismo selvagem.
É uma entidade que, pô, ok que pode ser isso. Mas aí beleza, esses planetas só tem essa pequena quantidade de representantes, então eles vão se juntar em vários pra
os
ter...
Os Baiacu antropomórficos.
Sabe, tipo, isso me chamou a atenção. Eu nunca tinha parado pra perceber isso, e nessa vez que a gente foi no cinema agora... ver o filme no May the 4th, isso me chama a atenção, porque beleza, você tem Naboo, você tem, sabe, todos os planetas estão representados, mas você tem a bancada da Federação do Comércio.
Esse é o nível de seriedade das prequels. As prequels têm uma premissa muito diferente dos filmes originais, e a mesma coisa acontece com os novos filmes. Premissas diferentes, públicos diferentes, alvos diferentes.
Pois é, isso, a política...
Eu preciso tossir.
Vai.
Vai.
Voltando. Calma lá.
Público-alvo diferente, né?
Sim. Esse ponto que eu ia puxar. Cacete.
A gente tá amarrado.
Tá, não, lembrei. Tá, beleza. Mas, por outro lado, uma coisa que aí eu acho que foi uma highlight que nas milhares de vezes que eu assisti. Eu não tinha valorizado, eu acho que o telão do cinema ajuda a valorizar, é a corrida de Podracers.
Né?
É maravilhoso, né? Telão, é maravilhoso.
Eu não tenho muita paciência pra corrida de Podracers, no geral eu não gosto de coisas de corrida, competições uhum. assim, não tem nenhuma graça, mas eu fiquei genuinamente cara, entusiasmado.
Eu torci para Anakin coração como batendo se fosse inédito, fosse uma nova corrida.
Entendeu? E eu acho que também olhar para o Anakin a partir dos olhos de um adulto é bem diferente, né? Porque quando eu era uma criança, eu olhava para o Anakin, era um menino da minha idade. Agora eu olho para ele, é um pitoquinho gênio.
Pois é,
muito bom, muito
e
genial.
E entra de novo na questão da política, né? Porque você vê que ele é um escravo num planeta que... É engraçado, outra conversa que é legal de notar... É assim que chegam na casa do Anakin, a Padmé, o Qui-Gon Jinn, Companhia Limitada, junto com o Anakin, né? E aí, a mãe dele fala, ah, nós somos escravos e tudo mais. E a Padmé fica chocada. Ela fala, ué, mas não existe...
A rainha de Naboo confusa.
Existem centenas de leis anti-escravagistas. Ela fala isso. Existem centenas de leis anti-escravagistas.
E a Yasmin
fala... Como que pode?
Não.
E ela fala,
aqui não.
Mas a República não chegou aqui. Isso aí que você tá falando de lei, de né? Democracia, Estado de Direito, legislação, não chegou. Aqui é, fica
isso aqui na... é coisa de leite com pera.
Orla exterior, as regras, tanto é que assim que o Obi-Wan detecta o Tatooine, lá eles estão procurando um planeta próximo.
Vamos lá, não, é, mestre, né? Esse negócio aqui tá errado, não gostei.
Não, é até falado, se não me engano, pelo próprio Qui-Gon Jinn. É um planeta dominado pelos Hutt, né? E até tem um debate sobre, pô, mas a gente não vai ser achado lá. Ué, aí o Qui-Gon fala, melhor ir pra lá, que é dominado pelos Hutt, do que pra um planeta que é dominado pela Federação do Comércio, entendeu?
Que a Federação que eles... tá caçando a gente os Hutt,
não. Exato, eles ganham a vantagem na corrida há quanto tempo. Mas Tatooine, nos arquivos da República, é um planeta dos Hutt, dominado pelos Hutt, controlado pelos Hutt. Então não tem isso, democracia, não tem nada. É escravo, e assim, é legal também como a percepção, por conta disso, a percepção que o Anakin tem sobre o Qui-Gon Jinn, né? Ele vê o sabre de luz do Qui-Gon Jinn, e ele fala, pô, eu sei que você é um Jedi. E ele fala, não, e se eu tiver matado um Jedi e pego o sabre dele? Ele fala, não, é impossível matar um Jedi. Sabe, tipo, existe... aquilo tá tão distante dele que vê uma lenda e que ele acredita, cara. Porque ele é criança. Dois, porque é assim que as histórias são passadas. Quanto mais longe você tá do centro da história...
Que passaram foi lá pra picar todo mundo, né?
Pois é, então assim, mas depois, né? Ele, no caso, ele... E ele próprio também. Ele próprio foi pra lá pra picar todo mundo também.
Tá vendo? Jedi.
Pois é, então assim, é legal também essa perspectiva do Anakin, né? Que, pô, ele não sabe de nada. Coitado, não sabe a missa inteira.
Ele tem 10 anos, quantos anos ele tem? 10, 11?
10 anos.
10 anos de idade, ninguém sabe de nada.
Às vezes ele tem 14, o que torna as coisas mais ok, né?
Eu não vou comentar essas coisas, eu prefiro me abster.
Por quê? Cê... Ah, eu acho... Depois porque, de muito
pelo
tempo...
Pelo amor de Deus,
a gente teve 25 anos pra bater.
Mas a Natalie Portman parecia que tinha 18 nessa
mas
cena.
Mas a personagem tinha 14. Entendeu? 14 anos ela tinha. 10 e 14, bateu lá, você é um anjo, né? Tudo bem. Eles não estão apaixonados. É, eles não estão né, completamente perdidos um pelo outro. Então assim, tá tudo bem, 10 e 14.
Enfim, eles não beijam na boca nesse episódio, não sei nem porque a gente tá pensando nisso.
É, pois é. Mas,
de
assim,
qualquer forma.
Eu acho que, assim, eu acho que, olhando 25 anos depois, eu acho que é mais palatável, é mais tranquilo, tipo.
Poxa, depois eu que ainda acho não palatável,
você
mas.
Acha estranho ainda?
Eu acho esquisito. É porque eu acho que especificamente o ator do Anakin, qual era o nome do rapaz?
O ator que faz o Anakin no do episódio 1?
É, no episódio
Jake 1. Lloyd.
Jake Lloyd. Jake Lloyd, ele tem. Eu trabalho. Em escola, tá? Jake Lloyd tem cara de uma criança de 6 anos de idade aos 10 anos de idade. E isso, pra mim, deixa a coisa mais impalatável. Me parece travado, porque é uma criança muito... Sim, mas é uma criança muito infantil ainda. Então eu olho pra ele e não me parece alguém que olha pra uma menina de 14 anos. Nossa, que menina bela, vou elogiar ela aqui, hein? Oh, e aí? Não me parece.
Eu gostei da cantada.
Mas você eu acho que talvez seja até pela atuação do Jake Lloyd. Não querendo fazer nada com criticar a atuação dele. Eu acho ele sensacional. Mas ele ainda é uma criança de 10 anos com as suas limitações.
É, então, e que é aquilo. Ele cresceu no meio que ele é um escravo, né? Então assim, eu não acho que ele tem mentalidade de criança, não. Eu acho que ele
é um Anakin, legal. Mas eu tô pensando no Jake Lloyd. Na pessoa que foi escolhida pra fazer o Anakin nesse momento.
Ah, mas ele também tinha cidade.
Ele tinha a cara de ser um pouquinho mais novo que uma criança de 10 anos. E ele era muito fofinho. Não parece um moleque que tá no meio da escravidão. Chutando nos amigos em rinha de galo. Arrancando pedaço do chefe com os dentes.
Outra ideia, Jorge. Aí voltando à questão da democracia falha.
Falhíssima.
É o fato também que é bom parar pra analisar, agora que somos adultos, e pensar sobre isso, que tem uma rainha de 14 anos de idade no planeta, né?
Pois é. Alguém me explica? Por que um planeta inteiro votou nela? Porque eles ressaltam que ela foi democraticamente elegida.
Eleita.
Como? Eleita, desculpa, gente. Ela foi democraticamente escolhida...
Pois é.
Por Deus, sei lá.
Não, pelos votos.
Só porque ela é a Natalie Portman,
e
né?
E ao mesmo tempo, a mesma população que elegeu ela, aí, elegeu o Palpatine como senador.
Tem crack de graça nas ruas de Naboo. Tem crack de graça.
Naboo é uma grande Itália.
O carro do crack passando Naboo, na sua rua. Desculpa,
Naboo gente. Naboo é uma grande Itália, pra mim, na minha cabeça.
Não, Naboo esteticamente é Itália, mas é isso, né?
Mas você não votaria na Padme? Agora faz todo esse escarcéu aqui, né? Que tu ia votar.
Uma menina de 14 anos...
Você sabe quem é o adversário dela?
Não quem sabe, era? Não quem
sabe,
era?
Sei lá, imagina o Palpatine. Palpatine pra rei. Quem você vota?
É, sinceramente...
Nada de 14 anos.
Uma menina de 14 anos.
Pois é. Pense no adversário também.
Mas quem era o adversário, hein? Alguém conhece pessoas de Naboo?
Deve ser uma pessoa muito ruim, porque... Não, também, né? Ah, a parte é boa. Já.
Eu também não entendo.
Só que você vai questionar. Votada, né? Você vai questionar. É uma monarquia, né? Se é rainha, é monarquia. Mas pelo jeito, vota.
E o mandato dura pouco.
É, depende do que acontecer com quem tá no poder, né? Padme, coitado, depois de ver que ela é quase morta. Mas é papo para outro filme, né? Papo para o episódio 2, O Ataque dos Clones. Eu votaria na Padme, entendeu? Se você também votaria, deixa aqui nos comentários. Eu sou o time Padme.
No Anakin eu não votava.
Não, aí também não. Sabendo do que ele ia virar depois, né? Ele virou o príncipe do Império, vamos dizer assim, né? E, enfim, o rei é o Palpatine. Mas ninguém votou nele. A Padme votava. E eu votaria não. Eu sou...
Eu não votaria numa criança de 14 anos. É, simplesmente por princípio.
Tica,
a menos que as pessoas em Naboo... Vivam até os 30, porque elas não têm saneamento básico e nem noções de medicina, né?
Gigante, pelo amor de Deus, não é possível.
Ah, mas castelo até os egípcios construíam e morriam de escorbuto.
A Padme
bastava comer cenoura.
Deixaria as pessoas de Naboo nessa circunstância. Eu quero acreditar que Padme é uma boa rainha.
Para o seu Padme, para a rainha. Cenouras para todas as pessoas. É. O tempo todo. Se livre do escorbuto.
Eu não faço a menor ideia do que o Jorge acabou de falar.
Gente, história, pelo amor de Deus.
O ponto é. Padme tem meu voto, mas quem não tem meu voto é Palpatine. E Darth Maul, que é um ótimo personagem hoje, porque teve toda a construção do Clone Wars. Mas vamos concordar aqui que, olhando a ameaça fantasma e só a ameaça fantasma,
o Maul era em nada.
É nada.
Background character.
É um personagem que tá ali só porque precisa ter, né? Sempre estão em dois. Ele é o mestre, ele é o aprendiz.
Faz um capetão vermelho aí com um sabre da hora.
Tipo assim, não, ele tem que ser do mal. O aprendiz tem que ser do mal.
E dá um sabre da hora.
Diabão aí, pronto. Diabão é do mal. Sabre duplo, toma aí, faz sucesso.
Não, mas agora fizeram jus ao Darth Maul. Eu acho que isso é uma coisa que Star Wars faz muito bem. Fazer jus a personagem. Não. Que inicialmente não servem pra nada.
Ressignificou, né?
Ressignificar. Mas
deu assim, profundidade. Porque, e a ameaça fantasma, o personagem com o Jar Jar Binks tem mais profundidade do que o Darth Maul.
O que foi que o Jar Jar Binks fez pra ser expulso da Gungan City?
Pô, essa é uma pergunta aí pra quem sabe The Acolyte, que é uma prequel, veio pra
responder. Ou um spin-off do Jar Jar Binks.
Sou a favor do spin-off do Jar Jar Binks.
Inclusive, o Darth Jar Jar Binks virou canone.
Mais ou menos.
Pelo Lego Star Wars.
Mas enfim, galera, esse foi o nosso papo aqui sobre Star Wars Episódio 1, revisitado 25 anos depois. Deixa o seu comentário se você está assistindo pelo YouTube esse episódio, né? Esse segundo episódio de Os Acólitos. Deixa aqui o seu comentário se você votaria na Palpatine, se você reassistiu o episódio 1 dos últimos dias, se você reassistiu no cinema e o que é que você achou, se o filme envelheceu bem ou não para você. Enfim, continuamos o papo aí na seção de comentários. Se você está acompanhando pelas plataformas de podcast, também pode ir no YouTube comentar ou ir nas nossas redes sociais, no Instagram, @osacortes, no Twitter, @osacortes, no YouTube, @osacortes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple. Estamos em todo lugar para você acompanhar de onde você quiser. Não é isso,
é isso aí, fã de Star Wars. Como cenoura para não pegar escorbuto, como Gustavo Gobbi não sabe.
Não sei.
Lembrem-se.
Só como pizza.
E a ameaça fantasma é sensacional. E compartilhem também, né? Compartilhem com os amigos. O
isso aí,
podcast.
Isso aí. Manda aí pra quem
fala, amigos do Star Wars, chegaram aqui os melhores podcasts.
O melhor podcast de Star Wars.
Exato. Aqui estamos.
É isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com vocês.
Amém.
Tchau.